Você já ouviu falar de um projeto Leituras ao Vento aqui de Maringá? Um grupo se reúne para ler numa praça e com isso divulga e incentiva a leitura. Não conhece? Bom, mas pelo menos você conhece um blog criado por alguém aqui da cidade que trata de temas locais, que divulga a nossa cultura regional. Esses são dois exemplos de cultura comunitária, que muitas vezes surge de forma espontânea, que reúne pessoas, que transmite valores, histórias, enfim. O Ministério da Cultura quer mapear esse tipo de atividade cultural pelo país afora. E para isso criou a Lei Cultura Viva, que está com editais abertos para premiar ou financiar projetos de mídias livres a redes coletivas de cultura. Tem até edital para projetos indígenas, mas tem que ser índio mesmo, com autorização do cacique e tudo. Nesta quarta-feira, uma oficina sobre a Lei Cultura Viva foi realizada em Maringá. A assessora técnica do Ministério da Cultura, Leila Betim, veio para explicar como é possível participar.
O nosso objetivo hoje foi divulgar os 4 editais do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, que tem para fortalecer a Lei Cultura Viva. São os editais de rede, que prevê a premiação a nível nacional, de redes que tenham articulação nacional, de redes e de redes locais, ou seja, um coletivo de cultura atua com um coletivo de livre leitura, de literatura, atua com de música, forma uma rede. Ou a abrangência que essas pessoas dão, essa rede de música, de leitura, consegue atingir. Então, a novidade desse edital é que podem se inscrever coletivos sem CNPJ. E outra novidade é o seguinte, que como é prêmio, não precisam a apresentação de uma planilha físico-financeira. É a premiação das iniciativas que estão sendo feitas. Então, me falaste há pouco de uma rede de leitura que tem aqui. Achei fantástico, pode se inscrever no edital. E vai ter, os coletivos vão ter opção de se declararem, autodeclararem pontos de cultura. Aí o que vai acontecer? Com todas as inscrições, o Ministério da Cultura vai ter um mapeamento das iniciativas culturais do Brasil inteiro para poder fomentá-las e apresentar editais específicos para isso, com premiações para essas. As entidades culturais, que essas são as que têm CNPJ, podem se inscrever também, só que essas entidades que já têm CNPJ vão ter que apresentar uma planilha de custos e na prestação de contas e na elaboração ali do edital, vão ter que apresentar uma planilha de custos e também um extrato da execução do projeto. Os outros inscritos terão a possibilidade de fazer só um relatório, com fotos, relatando as ações que foram desenvolvidas e estará prestada contas.
Bom, e aí o edital já está aberto, as inscrições são quando?
Pois é, os editais, eu esqueci de falar também que tem um edital para mídias livres, né? As mídias livres, que são as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, jornais, fanzines, redes de audiovisual, de cinema. Enfim, toda essa mídia livre, né, blogs, sites, podem se inscrever também. Os editais estão abertos até o dia 18 de outubro, mas as pessoas não precisam se preocupar. A ficha de inscrição é tranquila, é fácil de fazer. Eu recomendo que peguem ali os critérios de pontuação e, em cima disso, respondam as perguntas do formulário de inscrição. As inscrições abertas até dia 18 de outubro. Os editais podem ser acessados através do www.cultura.gov.br, os editais do Fundo Nacional de Cultura. E também temos o edital para a cultura indígena, né? Para os indígenas, esses editais têm uma previsão, o encerramento será no dia 1º de setembro. A gente entende, o Ministério entende as dificuldades, às vezes, que os indígenas têm para preenchimento desses formulários. As inscrições podem ser feitas de forma oral, gravadas, né, ou filmadas, tanto por The Redes, quanto por The Media Livre, quanto o dos indígenas. Todos podem ser apresentados através de gravação, respondendo às perguntas do formulário de inscrição, pode enviar para o Ministério.
Para projetos culturais de grupos sem CNPJ, o valor por projeto pode chegar a R$ 50 mil. Luciana Penha, para a CBN.